agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A revolta de Stonewall.
Vamos lá.
Alexandre.
Fala.
Você sabe me dizer, meio que de forma objetiva, por que na sociedade de hoje, no mundo em que vivemos, fazer piada com homossexuais é errado? Tipo, não que fazer piada com outras minorias não seja, mas as consequências que você sofre é maior, né? É mais tido como errado, é mais agressivo do que fazer piada, por exemplo, com uma pessoa com nanismo.
Porque é mais socialmente aceito.
É, porque, por exemplo, dá um exemplo tradicionalíssimo. Em stand-ups, você vê um comediante hoje fazendo piada com nanismo, né? Mas diminuiu drasticamente nos últimos 10 anos, sei lá, piadas homofóbicas. Eu confundi a nomenclatura. Piadas homofóbicas acabaram e que bom. Mas por quê que piadas com pessoas com nanismo não agridem tanto?
Eu acho que quem faz esse tipo de piada não tem medo das consequências que ela vai trazer. Porque eu acho que não tem tanta gente que tenha empatia e seja mais protetora da galera com nanismo. E acho que já a homofobia já é uma parada mais gente atenta, assim, né? Acho que com o tempo, várias paradas vão ser revisadas, né?
Outras novas vão aparecer, né? Tipo, piada com bilionário. Tá vindo forte aí, sabia?
Vindo forte?
Tá vindo. Cada vez, o Jeff Bezos foi pro espaço, rendeu muito. Twitter brilhou. Parabéns aí.
Acho que no futuro vão achar que é errado fazer piada com bilionário?
Só se todo mundo for, tipo, bilionário.
É que...
Acho que não. Não, acho que não vai chegar a ser errado, não. Tô falando que abriu novos leques de piada, entendeu? Uma porta se fecha pra outra se abrir. Bem, mas aquele documentário que eu acho bem interessante, chamado O Riso dos Outros. Documentário de 2013, se não me engano, do Pedro Arante. Tá no YouTube. Fica a recomendação, inclusive. Dica cultural do episódio, já no começo. Esse documentário, o Pedro Arantes chega numa conclusão interessantíssima. Que é basicamente isso, né? O que faz uma piada ser ruim, ser considerada errada. E a outra, que também, né, é pejorativa também, agride um grupo, uma minoria social. Não é tanto, né? Não é considerado tal. E aí, a resposta do Pedro Arantes, inclusive depois de ter entrevistado todas as pessoas, ele entrevistou o João Willis, Danilo Gentili na Pará. Então ele pegou opiniões...
distintas.
Bem distintas para chegar em conclusão, achei interessante. Ele, de acordo com o que ele descobriu, fazendo um documentário... é o quanto os grupos, essas minorias sociais, se organizam e tentam promover uma mudança de pensamento na sociedade, impactando culturalmente, impactando politicamente, indo pras ruas e tentando falar com o povo. Tipo, mano, olha que eu passo sendo gay. Olha que a merda, olha isso aqui. Tentando trazer uma realidade, mostrando um pouco e pra fazer as pessoas meio que humanizarem essas pessoas dessas minorias, nesse caso, né, os LGBT, pra fazer com que a galera, tipo assim, pô, realmente, se pá, meio nada a ver, né, cara? A galera faz uma piadinha e, pô, isso mata a gente, né? Que o Brasil é o país que mais mata trans, por exemplo. Então, basicamente, o argumento do Pedro Arantes é o quanto aquele grupo se organizou politicamente pra mudar a sociedade.
Tá, faz sentido.
Faz sentido?
Faz sentido.
Eu acho isso interessantíssimo.
Não sei se... Eu acho que se organizar é uma forma de ter poder. Eu acho que não necessariamente se organiza conscientemente para ter visibilidade, mas porque tem outras coisas que tu não pode fazer piada também.
Tipo, exemplo.
Algumas religiões, algumas paradas... por exemplo, hoje em dia, se fizer piadas por exemplo, cristianismo tá de boa. Tá bem mais de boa do que, por exemplo, no nosso círculo, na nossa bolha, fazer uma piada com uma religião de matriz africana, hoje em dia.
Mas é porque justamente o movimento antirracista trabalha isso pra caramba. Entendeu? galera que critica racismo e fala... Porque, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Tipo, por exemplo, antigamente, o que era racismo, considerado racismo? Era, tipo, falar que o negro era inferior. Eu
concordo, sim. Ah, tá. Se...
Aí aprofundou, entendeu? Explicou... Não, mas isso aqui também é. Isso aqui também é. Foi mostrando pra gente
mas,
coisas
assim,
que também
são. Um poder... Por exemplo, assim, tu não pode nem... O poder, por exemplo, da igreja cristã tradicional é gigantesco. É, provavelmente, acredito que maior do que todos esses movimentos, o poder. E mesmo assim, talvez por ser algo tão grande, é mais, até é mais aceito fazer piada em cima.
É, mas isso é hoje em dia, né?
Sim, hoje em dia. Tô falando de agora. Acho que há 20 anos, 30 anos atrás não rolava.
Não rolava. É, eu acho que é um outro approach.
Eu não sei muito bem... Eu acho que faz sentido a conclusão do cara, mas eu não... Não sei se é 100% só isso.
Ah, não necessariamente é, né? Definitivamente, o que ele quis dizer é que...
Tem muitas nuances.
Ah, não
duvido. Uma que eu acho cruel, uma nuance cruel, é se a piada é boa ou não.
Que tu acha que se fosse boa, devia deixar?
Não, eu não é se ser boa, devia deixar ou não devia deixar. Mas eu acho que não é um argumento pra ela ser politicamente correta ou não. Pra ela ser aceita ou não, ela ser boa. Que a intenção é a mesma, entendeu?
Tá.
Tipo, quero fazer uma piada. Aí eu fiz uma piada, sei lá, homofóbica. Não é porque ela é boa que ela deveria ser aceita, não é porque ela é ruim que ela não deveria ser aceita.
Tá, beleza. Entendi. É o contrário que eu falei.
Eu acho errado julgar uma piada pela qualidade dela.
Sim. Bem, uma outra coisa que é interessante nesse cálculo super abstrato, né, pra... Essas piadas são... Isso é uma coisa meio nova, né, cara? A galera fala, pô, mano, não tá errado essa piada aí. É o lance de quando é um stand-up, é o comediante falando. É uma pessoa falando. Tá ligado? Não é um personagem. Quanto menos próximo do... Quer dizer, é um personagem, né? O cara do stand-up, ele não viveu as coisas que ele fala, assim. Né? Deve ter vivido 5% das coisas que ele falou, teve os insights e fala aquilo. Mas... ofende quando é aparentemente uma pessoa real metendo esse papo mesmo, assim.
É, mas ele tem que ser meio burro, né?
Não, ninguém escolhe muito bem o que ofende, né, Níquel? A ofensa é reativa.
Dizendo, se tu for te ofender por achar que aquilo é a opinião, aí é uma parada agora.
Não, eu acho que não, eu acho que existe muito a discussão do hoje em dia, principalmente, que é o quanto aquilo tá impactando a sociedade, né, cara? Pra normalizar alguns tipos de comportamentos nocivos, né, pra minorias.
Sim. Isso sim, mas não... Eu acho que daí não tá discutível... A discussão não é... aquilo é a opinião daquele... Não tá porra de um TED Talk, entendeu?
Eu acho que isso contribui. É uma parada que eu já vi muita gente falando de comédia. Que quando é stand-up, geralmente é o que dá merda.
Sim.
Sabe? Agora, quando é você montado com um personagem, isso, eu sou um palhaço bobo, aí faz a piada homofóbica. Não, você, pô, nada a ver. Entendeu?
Ô, palhaço homofóbico. Toia!
Ai, cara, nada a ver. E aí...
Mas os outros personagens do meu stand-up.
O palhaço homofóbico. Cara, mas isso aí vai ser
é sucesso.
Vai sim. Hoje em dia cara, tá em alta.
E o Zeca Sem Limite. Que é o comediante que não tem medo de nada. Eu acho que tem que rir de tudo. Entendi. Não tenho papas na língua. Faz piada com mulher grávida que é de escada. Acho graça. Sempre tem os caras.
Sempre tem.
Não,
em cada cidade do interior tem 3, né, cara? Então,
sou Ed.
É verdade, eu Ed. Red Pill, né, cara? A galera Red Pill. Tem que mudar.
Dá pra rir de tudo. Só ser bem feita.
É verdade.
A grávida caiu.
Cara, a galera é foda, né, cara? Liberdade de pessoas acima de tudo. Bem, eu acho interessantíssimo, né, essa conclusão que o Pedro Arantes chegou, porque faz a gente pensar que, tipo assim, pô, será que é só porque comoveu a galera que se tornou, que é considerado errado? Porque, pô, meio que a galera gay sofre há muito tempo e a galera que tem nanismo sofre. E, tipo, sendo... Tipo, eu fico honestamente incomodado, pode crer, com isso ser um critério para as pessoas pararem de agir de forma errada, tá ligado? Porque não importa, tá ligado? Não importa se as pessoas estão mais comovidas ou não. Aquele grupo, aquela minoria tá sofrendo do mesmo jeito. Entendeu? Desde antes e depois dessa mudança. Então, é errado e ponto, sabe? Eu acho que se tem as pessoas que têm nanismo tão ofendidas pra caramba e se for... Se a gente chegar na conclusão que realmente faz mal, é pra parar, brother. Entendeu?
É, eu acho que é facultativo sempre.
Não, lógico que é facultativo. Calma que eu não tô falando, tipo assim, mano, cadê a ditadura?
Intervenção estatal.
Não, é, né? Vai, multa, não, nada disso. Tô falando que é um comportamento que é ruim. É,
quando tiver gente que achando graça, tiver gente que vai...
mas aí que esse é o meu ponto, cara. Tipo, as pessoas estão achando graça porque elas não estão... Porque quando é um assunto que apetece na palavra certa, mas que comove a gente, que toca a gente, putz.
É, mas aqui tanta gente, né? Não, tô dizendo, tem tantos paladares, né? Tem gente que é... Foda-se, não tem... Que acha tudo no universo uma grande frescura. E
nada...
Não existe nada ofensivo.
Sim. E essa galera
tem
que...
público pra isso, e tem gente pra isso, e... Sinceramente, pra mim, tá... É fazer o quê? Tipo, não é... Eu acho meio baixo astral. Essa é a expressão, assim. Quando eu vejo o cara...
Rindo de,
tipo,
de...
Não, o tipo de comédia que eu acho legal, geralmente, quando não é nesse clima, seu Ed. Pelo menos eu não acho, é que tá. Eu não sinto que é o que eu gosto, mas... Eu não sei, talvez eu já esteja tão louco que, na verdade, o que eu acho legal é realmente...
Zoado,
eu não sei. Eu não sou um bom termômetro. Com certeza.
Definitivamente você não é.
Eu acho graça de muita coisa...
Horrorosa.
Sim. E se gravassem tudo que a gente fala...
Não, não é mais você. O pessoal pega no meu pé, mas puta que pariu, Alexandre. Bem, eu entendo perfeitamente que... A gente possa realmente achar graça as paradas e tal. Só que eu acho que a gente tem que entender que... Claro que tem coisa que tipo, é reflexo, mas a gente foi criado numa sociedade...
Não escolhe o que a gente achar graça.
É, entendeu? Tipo, tem coisa, lógico que a gente vai achar graça de coisas erradas, mas eu acho que a gente tem que entender que existem coisas que quando a gente fala aqui no microfone público vai ter um impacto e vai normalizar comportamentos nocivos, tá ligado? Então aqui vale a pena dar uma segurada, tá ligado?
É, não sei se essa normalização de comportamentos nocivos...
Pô, mano, faz uma piada homofóbica aí, você ri, o cara gosta de você. O cara vai tipo, ah, também, né? É verdade, Nick, eu rio. Entendeu? É isso, é simples, entendeu? Tipo, tem uma pessoa que gosta de tu, você vai rir. Aí quando ele vê essa piada, além dele rir dessa piada e normalizar esse comportamento nocivo, ele ainda vai pensar assim, pô, eu sou igual o Nick. É ruim, cara. É ruim. Eu acho que se você... Acha graça essas paradas, não tem que fingir que você não acha.
Uhum.
Entendeu? Eu acho isso zoado também, tem que fingir. Só guarda, né? Guarda aí porque, pô, né? Faz um comentário ali com seus amigos, com a galera que você conhece. Porque não é. E eu não tô falando de piadas, o pessoal deve estar pensando que a gente, né? Deve chegar. Porque a gente tá falando como se a gente fosse, pô, um monstro de fazer piada racista e tal. Não é isso. Mas é que existem. Existem piadas bem construídas, né, cara? Existe
não, a criatividade. Existem. Conversas e piadas e coisas que não são com a intenção de ser públicas, né?
Não,
uma parada, sei lá, tô trocando uma ideia. Faz um comentário, eu faço um comentário contigo que eu não faria no podcast.
Isso, e igual o comentário que a galera faz tipo, de roupa dos outros. Eu não faço essas merda.
Como assim?
Não, mas então, por exemplo, amiga chega pra outra e fala, pô, aquele sapato horrível. Tá ligado? Não sei quem tá usando. Você não vai falar isso publicamente, mas é uma parada, tá ligado? Não é uma parada boa, definitivamente, mas adivinha. A gente é feito de maldade também, né, cara? Vamos fingir que a gente é santo, tá ligado? Mas eu acho que dá pra controlar pelo menos o público, né, velho? Eu acho que essa parte, pelo menos, que é a parte onde vai multiplicar isso, é legal se você segurar um pouquinho a onda, né, velho? Tu não acha, não? Tu acha que aqui tem que falar o que fala mesmo, entre quatro paredes?
Eu, sinceramente, eu não sei.
Porque tu tem esse filtro, tu segura onda.
Não, eu pra caralho.
Segura onda.
Tu tem esse filtro. Meu filtro é muito bom. Muito bem calibrado. Cara, tu convive comigo fora. Olha o que eu falo fora.
E o pior
é... eu falo contigo ainda pra te cuidar as paradas. Ainda.
O pior é que sempre quando rola alguns comentários... Pô, o pessoal do podcast do Chapas Brado viajou, é sempre eu. tá ligado? E eu sou o cara muito mais tranquilo que você, na real. Só que eu acho que eu não tenho um filtro muito controlado, né?
É, eu acho que tu
não... acho que eu não tenho.
Mas
assim, gente, pelo amor de Deus, o pessoal tá pensando que a gente faz piada pesadíssima. Não é pesadíssima. Não. É só umas piadinhas que de mau tom, assim.
Eu acho que às vezes também é pelo absurdo, não é...
Isso aí é muito... Isso é muito verdade. Que eu acho que o seu principal senso de humor tá aí. É. Que é onde é um perigo, inclusive. Que é tipo assim, você ri de comentários... extremamente preconceituosos, porque você pensa, eu não acredito que esse cara meteu essa.
É.
Só que você riu. E aí quem olha você, o cara falando uns absurdos e você ri, só pode interpretar que você tá se amarrando no que o cara tá falando. Não é. Tá ligado? Então é...
As pessoas muito burras, assim. Achar graça do absurdo, da burrice, da parada.
Você tem isso pra caramba. Eu também acho, mas você se alimenta disso, assim. Você gosta muito, cara.
É que o mundo, cara, eu acho real... A vida e o mundo, o bagulho muito, muito louco. E se não for pra achar graça, eu não tô aqui.
Você não entende.
Não tô aqui. Eu preciso existir se não for pra achar graça das paradas.
Entendi.
É o único motivo pelo qual eu estou vivo. É achar graça dos troços, porque é muito engraçado. Tá vivo é engraçadíssimo.
É, tá bom. Legítimo. Bem, Alexandre, agora que nós já introduzimos o assunto sobre o limite do humor, olha aí, conseguimos, galera, encontramos ele, eu não tinha percebido, mas...
É quando tu ofende outra pessoa, porque a gente não precisa magoar o outro, quando invade a intimidade.
Não tem graça.
Não tem graça.
É, às vezes tem, né, cara?
Quantas pessoas morreram por essa tua piada?
É verdade, mais que nenhuma, velho.
Quantos idosos morreram pra gente fazer
essa piada? Oi, velho, mas tudo bem. Agora que a gente já definiu o limite do humor, anota aí, Rafinha Bastos. É, a gente vai conseguir discutir sobre um acontecimento histórico que vai ser conhecido como um acontecimento histórico que vai começar um movimento social. Que é o movimento LGBT, que a gente conhece. Ele tem um marco inicial, assim. Que é a Revolta de Stonewall. A Revolta de Stonewall é muito interessante. Você não ouviu falar?
Não faço ideia do que tá
falando. Muito pedido esse episódio, muitos ouvintes me pedem. Que tem bastante ouvinte LGBT, eu acho isso maneiro pra caramba, inclusive, no nosso podcast. E muitos pedem pra gente falar sobre esse evento.
LGBTQ.
É, porque, né...
nessa época era LGBT?
Eu não sei te dizer. É porque a sigla, ela, pelo que eu entendi, posso estar errado.
Tá.
LGBT era utilizado, depois virou LGBTQIA. E aí a galera começou a botar um mais...
Mas tá, vem todo mundo aqui.
É, e aí eu acho que hoje em dia tem que se usar o LGBT+.
Também tem um lance do LGBT, também a galera, sei lá, às vezes tem umas feministas mais radicais, que daí já não inclui o lance de trans daí é só LGBT.
Sim.
GLS.
Não, GLS é dos anos 90
então,
aqui no Brasil.
Essa galera dos... Tem uma das vertentes, que eu adoro falar sobre vertentes de feminismo, uma das...
Minha grande literatura, minha vasta grande, literatura.
Todo o conhecimento. Meninas, local de fala agora. Violãozinho de nylon. Eu já tô com blusãozinho de lã. Violãozinho de nylon, aquela vozinha mansa.
Coquezinho samurai, cadê o coquezinho?
Aquele cara que toma três campari e dá soco na parede.
Sem beijinho, bochecha, sem Claudinho. Cala a boca, mulher!
Aquele cara que gosta de músicas ironicamente, sabe? Uhum. Gosta de... Adora Axé Bahia.
Pagode anos 90
tá,
é tudo.
Mas não, é que tem uma... Agora falando de sério. Uma mina me explicou isso. Viu? Me protegi. Que tem umas minas de uma corrente, uma vertente de feminismo radical, que não é muito, muito brother da...
Do trans, né?
Dos trans.
Isso eu sei, isso eu sei. É uma discussão.
Daí elas usam outra sigla, só isso.
GLS?
Sim, gays, lésbicas.
Não, mas é porque pelo que eu entendi também, que aí já é outra mina que...
Não, ninguém não ouviu, não.
Que é o seguinte, que o LGBT é um movimento social. GLS acho que não é um movimento, é tipo uma sigla que a galera usa. Posso estar errado.
Não, esses assuntos a gente... Não tá errado.
Será que dois homens brancos héteros só faltou que ser cristão?
Mas deixa a gente.
Tá bom.
Não pode mais ser homem hétero e falar. Eles querem me calar, não posso fazer minhas piadas.
Ai, meu Deus, vamos lá. Alexandre, em 1969, lá nos Estados Unidos, em Nova York, a galera teve um movimento violento, uma rebelião no bar Stonewall. o que que aconteceu? O que que é esse bar que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Que horas tem? Senhor, olha só, vamos com calma.
Perderam uma comanda.
Olha só.
Sem briga.
Sempre da briga. Não, não, na verdade é outra coisa. A coisa é o seguinte. No início da década de 60 nos Estados Unidos, lembrando que os anos 60 lá pegou fogo, né, cara?
Uhum.
Vários estados criminalizavam a homossexualidade. Tá ligado? Os Estados Unidos tem esse histórico, a gente já falou em outro episódio, de cada estado ter uma autonomia, né? E lá, uhum, muitos, ser gay era crime. Pronto. Você ia preso que você gostava de pessoas, tinha relações sexuais e tal com pessoas do mesmo sexo que você. Em 1969, alguns estados já tinham meio que abolido
é
isso.
É muito recente, velho.
É, muito recente, assim. É. Não, pô, cara, por isso que essa galera teve que...
Olhando o mapa, assim, tu, no mapa mundi, né?
Eu tenho aqui o mapinha.
É louco, né, cara?
É, uma galera até hoje.
Até hoje, e até hoje penas de morte em alguns lugares. Né?
Cara, eu não tenho aqui o nome dos países exatamente, assim, mas na África, no Oriente Médio, é onde... Alguns lugares da África, assim, bem próximo, inclusive, do Oriente Médio, aquela parte mais indo pra lá. É, lá é foda, assim. Lá é pena de morte em vários países, assim. Vários países mesmo. Aqui na América, por incrível que pareça, é em comparação, né?
Tem um país que é proibido.
Tem.
Mais pra cima.
É, que é crime. É crime, você vai preso. Não é pena de morte. Que eu...
Ah.
É, exatamente. É um país perto da Guiana Francesa.
É aquele pra cima que a gente não sabe.
Suriname, se pá. Posso estar errado. É que eu não tenho os nomes aqui. Mas eu tenho um mapinha aí. E, enfim.
Uhum.
América como um todo até que tá indo bem. Europa, obviamente, né, a gente sabe. É, mas na África e no Oriente Médio é pena de morte ser gay. É, em vários países, né? E é crime ser gay. Ou não tem proteção nenhuma, sabe? Enfim. Aqui, teoricamente, no Brasil é de boa. Pelo menos politicamente, né? Claro que na
judicialmente,
prática...
né?
Isso quis dizer. Na prática, a gente sabe que no buraco é bem mais embaixo, há muita homofobia, a gente não discute isso. Mas, né, é melhor do que não ter nem proteção do governo, né? Pelo amor de Deus. Bem, senhor Alexandre, com isso acontecendo nos Estados Unidos, em 1969, alguns estados já estavam mais progressistas, falando, ah, pode ser gay, tá ligado? Olha que loucura, né? E aí, por isso, em Nova York... Nova York permanecia inflexible. Estavam inflexíveis em relação à homossexualidade.
Dos anos 70?
60.
Início dos anos 70.
Antes um pouquinho dos anos 70.
Cara, inclusive, puta, até depois seria legal achar o link disso e o nome, mas tem um documentário que tá pra sair no Netflix, que é justamente sobre aquelas colônias anti-gay, aquelas paradas...
Anti-gay?
É, tipo, tu vai pra um retiro pra não ser mais gay.
Ah, cara, eu vi um filme sobre isso, Centro de Conversão.
É.
Né? Eu vi um filme sobre isso que é pesadíssimo. Caraca, eu vi um filme que era pesadíssimo, que foi até proibido aqui no Brasil, mas acho que foi por outros motivos. Aí a gente já pensou, porra, Bolsonaro, a primeira coisa que a gente pensou. Que é, ah, esqueci, mas é o lugar que tenta converter você pra virar hétero, basicamente. Aí tem agressões,
esse...
né?
Enfim, procurem no Netflix.
Pô, moleque, sempre informações aqui, né? O Niki da informação.
Eu não sou escravo de vocês, cara, por qualquer coisa.
Deixa no comentário aí, por favor, gente. Aí, Alexandre, se liga só. Nos Estados Unidos, em Nova York, isso era crime, né? Só que a galera, pra encontrar a galera que era gay, eles já estavam meio que procurando muito. Que, tipo assim, se você não tivesse pelo menos 3 peças de roupa apropriadas com o seu sexo, você já poderia ser preso.
3 peças de roupa tinha que ter. Cara, que critério louco, cara.
Meias não contavam.
Ah, sim.
Porque aí, né, uma do Rússia, imagina. Mas é sério, cara. Você tinha que ter roupas adequadas com o seu sexo.
Cara, que...
Seu gênero,
que
no caso.
Que louco.
Pra caralho. Pra caralho. E aí, inclusive, eles falam, né, onde tá preparando esse episódio, que nessa época foi a época onde drag queen não usava salto pra fugir da polícia. Tá ligado? Olha que doideira, né, cara? Os caras tiveram que mudar a parada, os drag, tá ligado? Pra não...
Cara, que louco, velho. Nunca... Mas o que rolava tinha que ser mais prisão em flagrante, assim, né?
Isso. Se você estivesse andando na rua com um vestido e brincos, né? Você ia preso, porque você tá... Crime
sendo
de,
gay.
De, crime de gênero, né? Crime de gênero.
Era esse o nome?
Quase certeza que era esse nome, assim, mas era algo bem próximo a esse, bem absurdo mesmo. E aí, Alexandre, pra não estimular ainda mais, eles começaram a perceber uma relação com o alcoolismo, né? O alcoolismo com o álcool. Que, tipo, Se um bar gay tivesse álcool, se um bar tivesse lá álcool pra caramba e o bar tinha uns gays de vez em quando, a galera metia o louco mesmo, né? Aí, tô nem aí, vou usar roupa mesmo, tá ligado? Caguei pra polícia. E aí eles proibiram, cara. Começaram a proibir a venda de bebida pra alguns bares que de vez em quando rolava umas prisões, assim, de gay, tá ligado? E aí, esse foi o caso do bar que era o Greenwich Village, lá nos Estados Unidos. Ah, não, desculpa. O nome do bar não tem aqui. O bairro era Greenwich Village, que até hoje é o mesmo bairro. E aí, um mafioso olhou pra isso e falou, peraí, proibido vender bebida? É sério, vender bebida pra bar de gay? Is that a motherfucking opportunity? E aí ele já viu a oportunidade de ganhar dinheiro. O nome do mafioso era Fat Tony. Eu acho que todos os mafiosos têm esse nome. Só quero deixar isso claro. Em 1966 ele comprou o bar e transformou o bar no Stonewall. É o Stonewall Inn, que é um bar. E ele pagava todo mês $1,200 pra polícia. Pra polícia fingir que não viu. A velha máfia, né, cara? Máfia é coisa maravilhosa. E aí ele comprava bebida alcoólica, vendia lá. E aí botava água na bebida pra render.
Foda-se.
Ninguém... Só tem aqui, cara. Ele falava, você só consegue aqui. Você quer ser gay?
Tomar uma cervejinha?
Tomar uma cervejinha? Mas tem que ser cerveja ruim, meio cara. E aí, em geral, falava que o bar era bem ruim, assim. O bar era horrível. Higiene zoada, bebida cheia d'água, ou não tinha saída de emergência.
Isso sim é um crime.
E aí... Não, o lugar era ruim. Só que, né, tem um brother, inclusive, né, o Mark Siegel. Ele é um cara que era frequentador. E aí, logo depois do que vai acontecer, da revolta, ele falou, brother, é um lugar seguro pra nós. Esse foi entrevistado pelo New York Times. Aí ele falou, quando as pessoas entravam no Stonewall, elas podiam andar de mãos dadas, se beijar, e o mais importante, era possível dançar, velho. E aí, cara, isso me tocou muito, porque existem coisas, e aí que eu acho que a gente tem que botar um pouco a mãozinha na consciência e pensar, que existem coisas tão básicas que nós temos que impedem a gente de entender algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, Nico. Eu comprei esse casaco hoje. O que eu fiz quando eu botei esse casaco?
Não sei.
Você não tava lá? Eu comecei a dançar, brincando. Ah. Fui idiota.
Uhum.
Tem gente que não faz isso. E não é porque não tem vontade de ser idiota e fazer piadinha. Né? Eu dancei horrível, não sei dançar.
Foi foda.
Foi.
Juntou um monte de gente.
Não foi só chorar, assim, né? A reação errada.
Uma mãe com um bebê, perguntou qual é o teu nome, Vitor, e eu vou trocar o teu nome, criança.
Não, assim. Não, eu fiz a piada. Tem gente que não manifesta esse tipo de comportamento porque acaba deixando escapar, entre aspas, um comportamento que dê a entender que ele é gay, sabe? Que essa pessoa é gay. Então, cara, tem uma história aqui que é uma história que mexeu muito comigo.
Homem dificilmente dança, né?
Homem dificilmente dança. Eu só danço ironicamente, igual hoje.
Ah, não, eu danço, já viu. Eu danço várias vezes.
No nosso TikTok tem o Nico dançando, inclusive. Você tem que atualizar, hein? Faz tempo que você não dança.
Eu danço, eu gosto de dançar.
Bem, tem uma história, cara. Fala uma história aqui séria. Que um conhecido meu, cara, ele... Acho que não quis mandar... Não lembro exatamente, mas acho que não quis ou mandar um áudio ou gravar um vídeo falando. E aí, um moleque meio que inteligente, assim, com paco pau. Não vou nem falar o nome porque eu acho que sei lá, né? E aí... Eu falei, pô, mano. Olha como é que a gente não tem noção. Eu falei, mano, para, cara. Manda essa merda, tá ligado? Para com essa palhaçada, né, cara? Tá com vergonhinha, pô? Fala esse jeito meio de amizade, né? Enfim. E ele falou, cara, você não tá entendendo. Eu sou gay. Quando eu falo, as pessoas percebem que eu sou gay. E, cara, eu não me dou bem quando as pessoas percebem que eu sou gay. Quando eu converso com alguém, eu tenho que ficar administrando os tons que eu chego, tenho que ficar administrando a forma que eu vou soar, porque eu não posso simplesmente falar. A minha voz, ela faz mal pra mim. Pô, moleque, aquilo ali, eu fiquei tipo assim...
Baixa astral, né?
Caralho, cara! Níquel, comprei um casaco, comecei a dançar. Você tá entendendo? E aí, cara, esse tipo de coisa... Tipo, aquela história da pessoa negra que anda com nota fiscal, tá ligado? De bicicleta, por exemplo. É tipo, por que nota fiscal, tá ligado? Não tô entendendo a nota fiscal. Porque a polícia para e pede. Tá ligado? Mas eu nunca ando com essas merda. Por quê? Entende? É que são coisas que chegam num nível que você não entende. E eu nunca entendi por que uma pessoa pode não falar. Também, né? Andar com carteira de trabalho, justamente.
Acho uma parada muito louca.
Assim. Louca! Eu tenho um brother que anda com carteira de trabalho, eu tenho um brother que anda com nota fiscal, eu tenho um brother que não fala em público, sabe? E não é vergonhinha. É porque o cara não quer aparecer, ele não quer mostrar quem ele é, velho. Ele não pode mostrar quem ele é. Esse meu amigo, cara, essa história, pô, foi uma parada que mexeu muito comigo, porque é aquilo de você não, você tá tão inserido no bagulho que você não consegue perceber que você tá inserido no bagulho, né, cara? A gente tá tão envolto de homofobia, de preconceitos, que a gente nem consegue perceber que a gente tá envolto disso, tá ligado? Porque não tá batendo em mim. E eu tô aqui dentro há muito tempo, tá ligado? E aí eu, quando percebo, quando sem querer escapa esse tipo de comentário, cara, imagina se preocupar com a forma que você fala, brother. Conversar com alguém, você não mandar um áudio. Pô, mano, isso é um lance muito importante, sabe? E Stonewall, esse bar, ele permitia que as pessoas pudessem fazer essas coisas.
Mesmo com cerveja aguada.
Mesmo com cerveja aguada, mesmo com calor, mesmo com sem higiene direito. O lugar era bem ruim, mas o lugar, né, ele era a única opção que a galera podia ir, né? Bem, tudo estava indo muito bem, o que era bem ruim já o suficiente, né? Já que o bar era bem ruim, mas já estava rolando, né? Melhor do que nada. E aí, cara, no dia 28 de junho de 1969, policiais desrespeitaram o acordo com o mafioso. Um grupo de policiais chegou, um grupinho, pela noite, no horário lotado, que não era o argumento, o esquema era qual? Chega lá, tipo, 5 da tarde, quando a gente abrir, você vai olhar lá dentro, falar que não tem ninguém, não, isso aqui tá ok, tá ligado? Vai ter acabado de abrir, então não vai dar nada. A polícia esperou, deu umas 11 da noite, lotada, vingando, tocando One More Time já, tipo, pô, Daft Punk. Aí quando chegou lá, viu a galera e falou... Vários gays aqui, tá ligado? Aí a polícia... Tem que não tem gay? Aí a polícia saiu prendendo a galera. Saiu prendendo. No total, a polícia entrou e 13 pessoas foram detidas. Algumas delas eram funcionários que estavam vendendo bebida alcoólica, né? Que também não podia vender naquele bar, né? Por causa do comportamento gay, né?
Cara, mas não tinha nenhuma... Era oficial o lance de esse bar é gay, por isso não pode beber bebida?
É, tipo, você perde.
Eles davam uma mentira pra não parecer tão homofóbico.
Pode ser também, né? Pode ser também. Pode ser. Não, mas acho que eles não se preocupavam em parecer homofóbico.
Acho que era tipo, de repente, devia ser um lance comportamento, que nem a galera fala, tipo...
Degenerado, é, nessa vibe, assim, né?
Tipo, exato, tem é muito comportamento degenerado.
Isso, é. Mano, você não gosta de gay, fala. É. Fala, velho, filha da puta. Aí, se liga só. O lance era que alguns funcionários também eram travestis, drag queens, né? Então, né, se vestiam de maneira inadequada pros policiais. Mas o principal ali, né, a acusação principal era a violação do estatuto do vestuário.
Ah, aí é foda.
É, um problema seríssimo.
Se tá assim,
Nossa.
Tá com as roupas trocadas.
Isso daí. As pessoas estavam com mais... Não estavam com pelo menos, 3 peças de roupa adequadas com o seu gênero. Isso é um crime seríssimo.
Tem que prender mesmo. Não tá com as 3 peças de roupa.
Eu ando na rua contando.
É, sempre.
Eu paro as pessoas na rua, é 1, 2, 3. Eu faço assim direto quando eu saio na rua.
Caralho.
É muito escroto, cara. É muito nada a ver, né, cara? E aí, enfim, né? O que aconteceu? Só que quando as pessoas começaram a ser levadas pra fora... Uma galera saiu antes, né? A polícia veio e começou a prender, alguém ficou lá fora. Só que um pessoal lá fora começou a dizer, mano, não acredito, a gente tá perdendo o Stonewall, né, cara? Vão fechar o bar, vão prender essa galera. E começaram, moleque, a tacar uma garrafa na polícia.
Aí é bom.
Começou a tacar a garrafa. Aí o bar vizinho que sabia do esquema e tal, brother, geral, começou, saiu do bar, foi na frente do Stonewall, começou a tacar a garrafa, começou a tacar pedra. Lotou, meu irmão. A multidão na frente do Stonewall tacando pedra, xingando os malucos, os policiais tiveram que fazer uma barricada, tá ligado? Os policiais. E aí ficou, tipo assim, o público dentro do bar tacando pedra e garrafa, o público fora também tacando, e o público de outros bares também, juntou uma galeraça. E aí um manifestante tacou fogo. Local.
Ah, achei que era no carro da polícia.
Não, tacou fogo onde os policiais estavam. Ninguém morreu. Não, ninguém morreu. E nós não sabemos o número de feridos, mas aparentemente não foi muito grande, porque, né, não teve uma parada assim. Mas o Martin Boyce, ele foi no New York Times também, ele também foi entrevistado, ele falou o seguinte: a dor, a raiva, a frustração, a humilhação, a constante insistência, a constante agitação que causaram em nossas vidas, agora era a hora de se livrar disso tudo. Não precisava machucar um policial, não precisava machucar ninguém, só precisava gritar. Foda, né? E aí, né, isso, ninguém morreu, como eu falei, né, então essa parada é importante. E quando a multidão foi dispersa, né, a galera até foi presa, né, as pessoas e tudo mais, a galera, 5 dias depois, começou a fazer protesto lá, por conta, né, das leis e por conta das pessoas presas, né. Uhum. Com o passar do tempo, né, somou-se a toda a revolução que estava acontecendo nos Estados Unidos social, né? Que estava rolando, o movimento hippie, revolução social, aquelas minas que queimaram o sutiã, tá ligado? Uhum. Contra machismo e tal. E, pô, guerra do Vietnã rolando já. Martin Luther King tinha morrido. Então tava, meu irmão, um caos.
Tensão assim. Gostosa.
Tava uma parada assim, Brasil 2018, tá ligado? Tipo, que tava, vai explodir isso aqui. Não vai aguentar. Sabe quando você tá pensando, meu irmão, não vai aguentar. E aí, Estados Unidos tava louco. Louco, louco, louco. E aí, no ano seguinte, comemorando, né? Ou até criticando, né? Como, não comemorando, pra você não conhece, mas fazendo o remember do um ano do que aconteceu no Stonewall, 10 mil pessoas se encontraram em frente lá no bar Stonewall, que ele continua existindo.
10 mil pessoas.
10 mil pessoas. Eita. E fizeram, agora que é o grande lance, a primeira marcha LGBT.
Ah!
Foda, né? Nasceu ali, cara. Sensacional. Primeira marcha LGBT nasceu ali por conta do que aconteceu no Stonewall. E aí, a partir daquilo, irmão, virou uma parada e o mundo inteiro tem marcha. E São Paulo tem a maior do mundo, parceiro. Isso é sensacional. Em 2018, ou 2019, 2019, São Paulo bateu 3 milhão de brother e de brother.
De brother.
E de brother também, né? Que tem gênero neutro. Cara, a galera lotou, maior do mundo da história. São Paulo é famosíssima, tá bom? A cidade de São Paulo pela sua marcha LGBT. E acabando a pandemia, vamos muito. Tá louco.
Tem de novo.
Nossa, não, vai ter muito, eu vou muito. Vamos lá, pelo amor de Deus.
Fui.
Eu também nunca fui. Eu sou menino do campo, né? Eu não sou um countryside boy. Mas assim que acabar a pandemia, vamos numa marcha LGBTzinha, curtir com a galera.
Tomar uma cervejinha.
É, pelo amor de Deus, eu tomo sem motivo, imagina com motivo. Pelo amor de Deus. E Nova York, cara, a prefeitura de Nova York atual é bem progressista, né, não sei se você tá ligado. É o Blasio, né, o prefeito de lá, se não me engano.
O Blasio.
É, um cara bem progressista e ele fez um monumento em comemoração aos 50 anos da parada, que é uma galera meio que se conversando assim, que representa a galera que tava lá.
Jogando uma garrafa no policial.
Policial chorando.
Policial recebendo dinheiro da máfia. E pisando no rosto de alguém que tá com roupas do outro dia.
Ai, caraca, a crítica é que é um monumento meio confuso.
É,
né?
Um monumento,
a mensagem não tá muito clara.
Critica a máfia, a polícia.
Tem 7 coisas sendo criticadas, né? Acabou que a gente não entendeu nada.
Eles tiveram que destruir a Estátua da Liberdade pra abrir espaço.
É
muito grande esse monumento.
Não, documento. O monumento é tipo 4 pessoas conversando. Tamanho de pessoas normais, assim. Uhum. Bem, e o bar funciona até hoje, Alexandre. Stonewall tá lá, no mesmo lugar, bonitinho, e ele é patrimônio nacional do USA. Fica aí mais uma dica do Story Pros Brother, 2 homens héteros indo para Stonewall tomar cerveja.
É,
vocês estão fazendo tudo errado, imagina chegar lá.
Galera, homofobia, a gente dá umas dicas agora pra combater.
Primeiro também, para de reclamar. Tudo é homofobia? Peraí, imagina que... Não, mas é sério, cara, lá a parada tá rolando e é famosão e definitivamente, né, cara, a gente sabe que esses movimentos, principalmente as marchas, né, servem como uma puta ferramenta política pra conscientização sobre a causa LGBT e tal, e é louco, né, porque aqui no Brasil, por exemplo, tem uma noção, o Brasil é o país que mais consome pornografia trans.
A Argentina passou.
Caralho. Passou?
Uhum. Eu não sei porque que eu sei dessa informação.
Caraca, é verdade. Mas enfim, tá bom. Se o Brasil não é o Brasil, é tipo segundo, aparentemente.
Segundo!
É.
Mas vamos buscar esse primeiro lugar. Brasil, Brasil.
Todo mundo hoje
não.
À noite.
Não, eu sou muito competitivo.
É só, cara.
Galera.
Mas, Nick, você não tá entendendo. Se eles passaram, é porque a outra informação que vai competir agora é que o Brasil é o que mais, ou era o segundo que mais, mas é o que mais mata trans também. Uhum. Então, tipo, há uma relação confusa, né?
É, isso aí eu não faço questão de ser...
É, entendeu? Tipo, isso de repente é melhor
baixar
isso aí vai baixar.
Sem matar a
galera. É, isso aí é o último, né? O último lugar. É, mas o lance é justamente esse. Tipo, se é uma relação muito confusa, o Brasil tem muitos problemas, chagas super marcantes aí, com certeza, sobre essa questão. Mas, definitivamente, é um país que a gente consegue... É bem notório que houve uma melhora, sabe? É bem legal, inclusive. Eu acho que muita gente que nos ouve não é muito jovem, tá ligado? Tipo, jovem no sentido de ser geração Z. Pode crer? Uhum. Acho que geração Z que é tipo até 18 anos, por aí. É, a maioria não, né?
Nossa, tem uns 30.
A maioria tem de 25 a 30, vamos dizer?
De 12 a 70. É uma margem muito...
As marcas devem adorar o nosso analytics.
Não é...
Acho que é entre 25 a 35, acho que é isso. Uhum. Tenho quase certeza.
Só gente boa.
É, só gente boa, evidentemente. Mas... A gente linda mesmo. E aí... uma coisa que é interessante é que eu acho que muita gente não tem noção disso. Mas eu, até ano passado, dei aula, né, pra essa geração Z. Então eu trabalhei por 10 anos com a geração Z. Então eu conheço bastante o
papo, jovem.
O jovem, né? Eu trabalhava com uma criançada de a partir de 10 até 18, né, cara? Uhum. Por 10 anos da minha vida. E os últimos 10. E, cara, eu posso falar categoricamente que melhorou, assim. Que o papo, homossexualidade, transexualidade também, né? Uhum. Transgênero, na verdade, né? Eu acho que usa esse termo agora. A pessoa ser trans... É uma coisa um pouquinho mais ainda um tabu e complexo. As pessoas muito jovens não entendem. Mas homossexualidade é bem mais de boa, assim. Bem mais de boa. Sabe? Porque eu sou de uma época, e eu sou mais novo que você, então acho que você vai concordar comigo, que era... A piada era essa. Fulano é gay. Acabou, a piada é essa, assim, ó. Entendeu?
É só isso.
É isso, não tem construção nenhuma. É tipo, fulano é gay. É tipo, você vai para pensar, é muito ruim, né, cara? É só isso, assim. E isso não existe mais, sabe? É uma parada rara pra caramba. E é bem comum. Tipo, mano, qual é o problema desse gay? Qual é o problema dela ser gay? É bem mais de boa, eu tenho certeza que tá melhorando, assim, nesse aspecto. Eu posso falar com propriedade de professor e tenho certeza que quem trabalha
aninhos,
também...
Mas 100 aninhos, tu acha que...
Tá 100 de... aninhos eu acho que salva. Acho que 100 aninhos, homofobia, né, especificamente, eu acho que ela vai dar uma segurada boa, vai diminuir bastante aí, graças a Deus.
Sabe que é louco, cara? Que, enfim, né, eu acho que é inegável que houve melhoras nos últimos anos e tal.
Nesse aspecto.
É, nesse aspecto e tal. Mas é muito louco te ver que tem movimentos contrários a isso surgindo, né?
Mas é natural. Tipo assim, no sentido de é a reação, né? A resposta.
Tipo lá as paradas europeus, velho.
Sempre, sim, sempre Hungria, né?
É, os caras botando, dando garrafada na cara de gay nas marchas e tal.
Esse alt-right que tá no mundo e já esteve até mais forte, você para pensar. Uhum. O alt-right, ele dizem que é uma resposta a isso. Ele é uma das possíveis origens do alt-right, né? Uma explicação dele é justamente essa resposta a essa onda progressista que começou a ter no mundo desde 2010, sei lá.
É que o negócio vai se balanceando. Isso. E
aí quando algo aparece, alguém responde. Entendeu? E aí quando vai dando direitos e vai conquistando lugar na sociedade, o grupo que não gosta fala mais.
Os caras proibiram Harry Potter na Hungria, cara, pras crianças.
Mas você não gosta de Harry Potter, né?
Então sim,
você
não mas acha. É que tem umas paradas. Tem até. Harry Potter tem umas paradas gay?
É, acho que o Dumbledore é gay.
É. Eu acho bizarro só proibir. Eu não gosto. Se bem que
Harry Potter é bom proibir. Eu gosto de Harry Potter, eu gosto de Harry
Potter.
Eu gosto. Bonitinho.
Então, o Grêmio proibiu várias paradas, velho.
É. Mas eu acho que é uma questão de vir um outro governo em breve, tá ligado? Uhum. Não é como se fosse uma parada, tipo, acabou, perdemos. Não, eu acho que é. Tipo, Brasil.
Uma fase ruim.
É, Brasil, um retrocessozinho. É isso. Uhum. Mas você já viu.
Volta
que,
duas
tipo,
casas pra avançar três.
Ah, é, exatamente. Acho que é algo do tipo, assim. Porque eu acho que tá rolando, sim. Acho que tá rolando. Hoje em dia, por exemplo, você. É difícil as pessoas falarem, sou homofóbico.
É que fazia. Então, é que fazia tempo que eu não via. Pelo menos no jornal, assim, coisas de públicas. Coletivas de manifestações uhum. homofóbicas. Assim.
Então.
Eu não sei se é porque eu também não presto atenção, obviamente, pra você ir, mas.
Uhum.
Mas me chamou muita atenção, assim, dos caras dando um pau nos brothers, quebrando bandeira, botando fogo e o caralho.
É. É, cara, é porque isso daí é meio que aquele de cair atirando, entendeu? Eu enxergo assim. Que é, tipo, tá, é a morte de uma parada que tá fazendo o último barulho que consegue. E é isso, assim. Que não tem mais legitimidade. É sempre, cara, não é piada, assim. Eu vejo que tá crescendo muito o número de jovem que tá lidando com sexualidade e gênero de um jeito completamente diferente da nossa geração, né, cara? O que é bom pra caramba nesse aspecto, tá ligado? Eu acho que claro, né, as gerações novas têm outros problemas, né, mas nesse caso não é um, né, cara? É, eu acho inacreditável, assim, porque se você parar pra pensar, é porque quando você é velho, você não precisa ter tanto argumento, assim, né, cara? Você acredita, assim, baseando-se na sua vida, na sua criação, né? Agora, o jovem, ele gosta de explicações um pouco mais racionais, assim. Tipo, ele gosta do... Ah, bom, tipo assim, no primeiro, por que que é errado? Já quebra, entendeu? No primeiro, na primeira vez, tá bom, por que é errado ele ser gay? Por que que é errado ela ser gay?
É que é muito simples, né?
É porque, não, exatamente, exatamente. É muito simples. E é isso, cara. Eu acho que
dá pra botar um pouquinho na conta da igreja aí?
Dá, definitivamente.
Dá pra botar?
Dá, definitivamente, né, cara? Você sabe que hoje é uma das instituições aí que mais mantém esses valores, porque é uma instituição velha, né, cara? É natural que ela mantenha comportamentos velhos, né? A igreja.
Pode se renovar também, né?
Não, mas é isso que ela sempre fez. Tá aí, assim como está fazendo, né?
Papa novo.
É, olha esse Papa, brother. Esse Papa, ele é de boaça com essas coisas.
Não, ele faz umas...
Não, mas, porra, é que você tem que esperar de um cachorro o que um cachorro faz. Você vai pensar que o Papa vai chegar lá. Galera, não precisa mais ser cristão também, não. Também não, né? O Papa, ele, você espera algo e surpreendeu positivamente. Entendeu? Os comentários.
Melhor que o alemão lá.
Muito melhor. Alemão nazista, Papa nazista não, porra. Papa nazista, moleque, os caras são foda. Os caras meteram o papa nazista e foda-se. Caralho, papa nazista.
Parece muito um brinquedo, um action figure.
Papa nazista. Max Tui, o papa nazista. Andando de robô assim. Não, é foda. Ai, cara, papa nazista, desgraçado. Cara, mas é isso, cara.
Ah, eu só tô muito triste pensando que algum desgraçado vai querer vai fazer a marcha hétero em algum momento.
Ah, já acho que já rolou. Acho que não dá ninguém.
Obrigado.
É bom, né, quando não é ninguém, né? É. Bom demais. Ah, acho que já rolou, sim.
É muito triste.
É, cara. Quero mandar um abraço pro Rodrigo Constantino, cara. Que ele postou uma foto tirando foto, porque o PlayStation... Ele botou na Play Store, logo na entrada do Play Store, colocou um controlezinho com a bandeira LGBT, né? Uhum. Tipo, jogar pra todos. Parada assim, né? Uhum. Tipo, tá clara a mensagem. E aí o Rodrigo Constantino postou no Twitter, cara. Revoltadíssimo. Rodrigo Constantino que tá conseguindo desbloquear, né? Não sei se você tá acompanhando. Ele tá, assim, você pensou que o maior nível de cretinice que existia era aqui. Aí o Rodrigo Constantino empurrou um pouquinho, assim, ó. Você dá pra ser mais cretino. E aí o Constantino, ele tá muito, assim, nível altíssimo. Ele postou já reclamando, assim, olha o que eles estão tentando fazer. Eles estão em tudo quanto é lugar, tá ligado? Mano, isso é frase de 2013, tá ligado? Acabou, velho. Você já... Acabou isso, cara. Ele existe, cara. Ele é muito ruim, Níquel. Ele postou essa semana, cara. Eu odeio muito o Rodrigo Constantino, cara.
Eu achei que tu odiava mais o Ben Shapiro.
Não, o Ben Shapiro também, óbvio. Mas é que o Constantino, ele tem uma vibe Shapirozinha, não tem? Uma vibe Shapiro Brazilian? The Brazilian Shapiro!
O outro que tu não gosta também é o Alan dos Santos.
Nossa Senhora! Alan dos Santos é inacreditável. Você viu que ele falou da Andréa Sade? Te mostrei da Andréa Sade, né? Que ele compartilhou, que acho que ela criticou o Bolsonaro, né? É isso, né? Nosso presidente, né? Meio que ok, né? É, criticou e aí ele compartilhou um tweet dela falando assim: se você não tiver. É por isso que a única coisa que te sustenta no emprego é a sua estética. Que não, se fosse sua inteligência, você não ficava aí. Parada assim. Ok! Subindo o nível de cretinice aqui. Cara, não dá, velho. Não dá. Nick, eu estou revoltado, cara.
Rodrigo, tá convidadíssimo pra vir aqui no podcast.
Agora eu vou fazer com você. Não vou não, isso é ruim, né?
Pode.
É, não vou te dizer isso. Não. Que eu tô coceira, cara, uma alergia fodida que eu botei aqui.
Ah, tu faria um episódio com ele?
Faria.
Tá bom.
Faria, desenrola aí.
Eu não quero.
Ele é ruim, né? Ele é chatão.
Pau no cu, caralho.
Só queria saber, só. Tá bom, então. Só
queria saber se tu faria.
Eu faria.
Bom.
Faria. E chamaria assim, pô, mano, nada a ver. Ia deixar desconfortável o ambiente, adorar. Não, com certeza. Então é Luiz Alexandre, essa história da revolta de Stonewall.
Tchau, tchau.
Valeu.